A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a hipertensão arterial, essa doença silenciosa que faz inúmeras vítimas no Brasil. E para conversar conosco sobre esse tema está aqui o Dr. Carlos Machado, que é cardiologista. Dr. Carlos, tudo bem?
Tudo bem.
Dr. Carlos, uma curiosidade que eu tenho, a partir de que nível a gente pode dizer que uma pessoa está com pressão alta?
Os níveis considerados para fazer diagnóstico de hipertensão é quando a pessoa está com mais de uma medida, a pressão estiver acima de 140/90 ou 14/9. Esse faz o diagnóstico de hipertensão. Mas existem metas a serem atingidas. Então, para a população em geral, as pessoas devem ter a pressão pelo menos abaixo de 140/90 ou 14/9. Para as pessoas diabéticas e com alto risco cardiovascular, ela tem que ter uma pressão pelo menos abaixo de 130/80, ou seja, 13/8. Porque existem estudos mostrando, estudos que avaliaram quase 1 milhão de pacientes, mostraram que o risco cardiovascular para as pessoas com mais de 40 anos começam a partir de uma pressão de 115/75, ou seja, 11,5/7,5. E dobra a cada aumento de 20 milímetros na pressão arterial máxima e de 10 na mínima. Então, hoje a gente sabe que quanto mais baixa a pressão tiver e a pessoa não estiver sentindo nada, é o ideal.
Certo, doutor Carlos. E uma coisa, o que é mais perigoso? É quando tem alteração na mínima ou na máxima?
Olha, veja bem, tanto uma quanto outra. Hoje se valoriza mais a pressão sistólica, a pressão máxima do que a mínima. Mas tanto uma quanto outra aumenta o risco cardiovascular. Você veja bem, e quando eu falei que o risco começa com 115/75 e dobra a cada aumento de 20 na máxima e de 10 na mínima. Então, ambas têm risco cardiovascular. Para as pessoas mais idosas, aí tem uma outra medida que a gente faz, que é a pressão de pulso. É quando você tira a pressão, subtrai a mínima da máxima. Então, quanto maior essa diferença, maior é o risco cardiovascular das pessoas idosas.
Certo, doutor Carlos. E essa história de que o risco é maior quando mínima e máxima estão muito próximos? Isso procede?
Isso é muito difícil. Isso é uma lenda. Porque, na maioria das vezes, quando isso acontece, é porque a pressão não está sendo medida adequadamente. Tem problema no aparelho, mas isso nunca acontece. Isso é mais um mito mesmo que existe.
Certo, doutor Carlos. E para a gente fazer uma medida que seja precisa, quando chega no consultório, no posto de saúde, o que a pessoa deve fazer até chegar esse momento de tirar a pressão?
O ideal, isso eu costumo falar, que chama banalização do saber. A gente sabe como deve ser feito adequadamente, mas nem sempre isso é feito. Para você fazer um diagnóstico de hipertensão, você tem que medir a pressão mais, pelo menos 2 ou 3 vezes. A pessoa tem que estar em repouso de pelo menos 5 minutos. Ela tem que estar com a bexiga vazia. Ela não pode ter feito uma grande refeição num espaço de tempo de até 1 hora. Ela não pode ter tomado bebida alcoólica. Ela não pode ter fumado. Ela não pode ter feito um grande esforço físico, então por isso do repouso. Então, a gente sabe de tudo isso, mas nem sempre isso é feito. E é muito comum o paciente vem no consultório, a hora que ele chega no consultório, você mede a pressão está um pouco mais alta. Aí você conversa com ele, examina, aí você mede a pressão novamente e ela já está um pouco mais baixa. Isso é muito comum acontecer. Então, é por isso que é importante, assim, você não fazer diagnóstico de hipertensão de uma pessoa com uma medida só e uma medida não obedecendo todos os critérios que deve ser obedecido para você fazer um diagnóstico de hipertensão arterial. Até porque, quando você faz um diagnóstico de hipertensão, implica em tratamento para o resto da vida. Então, você tem que ser muito preciso nesse diagnóstico.
E, doutor Carlos, e ainda a pessoa que tem assim um certo receio de médico, um certo desconforto em consultório, isso reflete na medição de...
Sem dúvida, isso chama efeito do avental branco. É aquela pessoa que toda vez que ela vem no médico, a pressão está alta e ela informa para a gente que todas as vezes que ela mede em casa ou ela é medida com outro, a medida é feita por um outro profissional de saúde, a pressão é mais baixa. Então isso chama efeito do avental branco. E isso ocorre em até 20% das pessoas, quer dizer, não é uma coisa assim infrequente. Mas, por outro lado, também tem uma coisa que chama hipertensão mascarada, que é aquele indivíduo que nos informa que todas as medidas que ele tem fora do consultório, ela está aumentada. E quando ele chega na consulta médica, a pressão está sempre boa. Tanto o efeito do avental branco quanto a hipertensão mascarada são situações que elevam o risco cardiovascular dessa pessoa.
E, doutor Carlos, todo quadro de pressão alta a pessoa vai ter que tomar remédio?
Então, veja bem, na maioria das vezes, sim. Bom, então assim, a gente tem dois tipos de hipertensão. Tem a hipertensão primária, que a pessoa herda isso da família. E existe uma interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. A pessoa herda da família o risco de desenvolver hipertensão e depois, dependendo do estilo de vida dela, se ela come com mais sal, se ela está com excesso de peso, se ela faz uma ingestão maior de bebida alcoólica, se ela fuma, se ela é mais estressada, a pressão aparece. Alguns tipos de remédio faz a pressão subir também. E em 5% dos casos é o que a gente chama de hipertensão secundária, que quando você faz um diagnóstico, tem doenças que levam ao aumento da pressão, e quando você faz o diagnóstico dessas doenças e você cura essa doença, implica-se em que você curou a hipertensão. Mas isso é um percentual muito pequeno, mas todo médico que vai atender um paciente hipertenso, ele tem que sempre pensar em hipertensão secundária, senão ele nunca vai fazer diagnóstico de hipertensão secundária. Então, exceto esses casos, nós temos um percentual pequeno de pessoas que você consegue controlar só com mudança no estilo de vida. Pessoa que diminui o sal, emagrece, passa a fazer atividade física, diminui ou abandona o uso de bebida alcoólica, controla o estresse, abandona o cigarro. Num percentual pequeno, de 15% a 20% dos hipertensos, a gente pode conseguir isso. Mas a maioria dos pacientes, eles precisam tomar uma, duas, três ou mais classes de antihipertensivo para a gente colocar ele dentro da meta. Porque hoje existe dois grandes desafios no tratamento da hipertensão. Um é convencer o indivíduo que é hipertenso a tratar adequadamente. Quer dizer, é adesão ao tratamento antihipertensivo. A gente sabe que mais de 50% das pessoas que têm o diagnóstico de hipertensão feito, elas abandonam o tratamento no primeiro ano. Tá? E a grande maioria no primeiro mês de tratamento. Por quê? Porque é uma doença que não dá sintoma. Ela vai dar sintoma só numa fase tardia da doença. E não existe no nosso país uma cultura de fazer prevenção. As pessoas estão acostumadas a tratar uma doença. Entendeu? Então, se ela não está sentindo nada, ela acha que não deve tratar. Então, é por isso que eu costumo falar que o cardiologista, ou o clínico, ou seja, o médico de qualquer especialidade que aborda o hipertenso, ele tem meio que o papel de um vendedor de seguro de vidas. Ele tem que convencer um indivíduo que não está sentindo nada a que ele deve tratar adequadamente, mudar o estilo de vida, muitas vezes tomar remédio, mais do que um remédio, para mais do que ele viver mais, ele ter qualidade de vida. Porque a gente sabe que, apesar dela não dar sintomas, a hipertensão é responsável por 80% dos casos de derrame, que é a principal causa de mortalidade por doença cardiovascular no nosso país. Ela é responsável por 40% dos infartos e dos casos de insuficiência cardíaca. Ela é responsável por 37% dos casos de insuficiência renal terminal, que leva o paciente a necessitar de fazer diálise ou fazer transplante renal. Então, veja bem, apesar de ser uma doença que inicialmente não dá sintoma, por isso que a gente costuma falar que ela é um inimigo silencioso. Você tem que fazer diagnóstico precoce e tratamento adequado dos indivíduos. Então, os dois grandes desafios, um é convencer o indivíduo que não está sentindo nada, que ele tem que tratar para sempre. E outra, desses indivíduos que trata, você tem que colocar ele dentro da meta pressórica o mais rápido possível, se possível dentro dos 3 a 6 primeiros meses de início do tratamento, você tem que colocar ele dentro da meta, que é, para a população em geral, pelo menos abaixo de 140/90, para os pacientes diabéticos e com risco cardiovascular alto, pelo menos abaixo de 130/80, para os doentes que têm um comprometimento da função renal, que já está perdendo proteína pela urina, pelo menos abaixo de 120/75. E lembrar que o ótimo é 115/75. Então, os dois desafios é convencer o indivíduo a tratar, dos que tratam, colocar ele dentro das metas.
Certo, doutor Carlos. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos perguntar ao doutor Carlos Machado como o estresse pode afetar a pressão arterial. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.